Depois de João Batista ter sido entregue, Jesus foi para a Galileia proclamar a boa nova de Deus, dizendo: completou-se o tempo e ficou próximo o reino de Deus. Mudai de mentalidade e acreditai na boa nova. E passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde atrás de mim e farei com que vos torneis pescadores de seres humanos. Eles de imediato, largando as redes, seguiram-no. Caminhando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo o chamou. E eles, deixando no barco o seu pai Zebedeu com os assalariados, partiram atrás dele. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, novamente nos foram servidas as primeiras palavras de Jesus, segundo a versão de Marcos e na sua organização do material literário, do material da memória dos discípulos de Jesus para o seu Evangelho, para a sua narrativa. Na semana passada escutávamos as primeiras palavras de Jesus na versão de João, escutámos hoje na versão de Marcos e são distintas. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Mudai de mentalidade. Acreditai na boa nova. Estas são as palavras. E para serem escolhidas por Marcos, para serem as palavras inaugurais, para serem as primeiras palavras de Jesus, acolhemo-las com um poder transformador. Estas palavras podem fazer contigo alguma coisa. Estas palavras são pascais. Estas palavras não te deixam na mesma. Acolhamo-las desde já com este coração disponível. Neste que é o Domingo da Palavra. O Domingo da Palavra de Deus. Por intuição do Sínodo da Palavra, instituiu-se este dia, neste terceiro domingo do tempo comum, que calha sempre em janeiro e que calha sempre algures nestas semanas do meio de janeiro, para poderem coincidir com a semana em que oramos pela unidade dos cristãos. Este terceiro domingo do tempo comum, este domingo da palavra, há de calhar sempre na semana em que oramos pela unidade dos cristãos. Talvez para nos recordarmos o imenso património que temos em comum, as palavras que todos as lemos, as mesmas, das quais nos alimentamos, as mesmas, porque seguimos a palavra, porque seguimos a palavra e andamos entre palavras e a palavra. E a palavra é Jesus, e a palavra é Jesus, esse Deus que se comunica, e mais, esse Deus disponível a escutar a tua história. E isto é fantástico, é inaudito, não é nem um Deus encerrado em si, nem é um Deus acessível apenas só por um conhecimento restrito, só por um domínio de uma doutrina. Esse Deus feito palavra é o Deus que se comunica na nossa história, que se comunica nas nossas palavras, que se comunica nas nossas circunstâncias, nos nossos laços, e se interessa pela tua história, e se interessa pela tua palavra. Que grandeza é esta? Que grandeza é esta? E sim, vamos percebendo muitos detalhes desde já, nós que estamos a desembrulhar o Evangelho de Marcos, de facto Jesus é outra coisa. De facto Jesus não traz uma doutrina. Já de seguida Jesus vai para Cafarnaum e entra na sinagoga e de repente liberta um homem. Na descrição de Marcos, um homem com um espírito impuro. E toda a gente se questiona, mas o que é isto? O que é isto? Ele tem uma autoridade diferente dos escribas e dos fariseus, que sabem a doutrina toda, que sabem a lei. O que é isto? Sim, este Deus feito palavra é um Deus que vem libertar-nos da doutrina. A doutrina, se quisermos a lei, gera escravos e Jesus é esse Deus obcecado em libertar, em gerar livres, em gerar únicos. E sim, a forma como tu te contas, a forma como tu te narras é única. A tua vida é única, o teu percurso é único, o teu caminho é único. Fantástico isto de um Deus se interessar pelo teu caminho, pelo aquilo que tu és, por aquilo que tu és na tua originalidade, na tua singularidade. Brindemos a tudo isso, brindemos ao Deus feito palavra, ao Deus interessado na tua palavra, na narração de ti, e brindemos ao facto disto ser aquilo que temos em comum, com tantos que não conseguimos contar. É isto que temos em comum, palavras e esse feito palavra interessado nas tuas palavras. Cumpriu-se o tempo. O tempo é pleno. Já não precisamos de esperar mais. E sim, o povo de Israel esperava o Messias. Cumpriu-se o tempo. E esta frase tem um poder fantástico. Dizer que o tempo está pronto, dizer que o tempo é pleno, significa que é este o tempo que abraçamos. Sem saudades do passado e sem medo do futuro. Este é o tempo. E que consolador ser Deus a reconciliar-nos com o tempo presente. Nós que utilizamos e manipulamos Deus para dizermos das saudades do passado e para fazermos medos do futuro. Nós, entre nós, e é uma brincadeira bastante parva e estraga a vida de muita gente, pegamos em Deus, manipulamos Deus para criarmos saudades do passado e medo do futuro. E o nosso Deus reconcilia-nos com o tempo presente. Este é o tempo que está pronto. E é neste tempo que sentimos próximo essa novidade, esse reino de Deus, sabemos lá o que é. Andamos aqui a tentar dar forma e chamamos a essa forma Igreja. É o sonho de Jesus de renovar o tempo. É agora. É possível agora. E é curiosa a forma como Jesus começa, junta pescadores e diz-lhes que a arte deles vai servir para alguma coisa. Vai servir para renovar o tempo. Vai servir para dar forma a esse novo reino. Sereis pescadores de seres humanos. A frase continua enigmática até sempre. Um dia havemos de perceber o que ela pode significar. Porque a verdade é que Jesus não capturou ninguém e gerou livres. A pesca é um exercício de captura para mim, para a minha subsistência, para eu devorar os peixes que consigo pescar. É um exercício centrado em mim. E a pescaria de Jesus é outra coisa. Foi gerar livres para o reino. Foi erguer e gerar livres. Logo, na entrada em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, é o parágrafo que se segue a este, já começou e nunca mais parou. Gerou livres, ergueu e disse-nos e disse aos nossos primeiros: as tuas capacidades chegam. Sabes o quê? Sabes pescar? Bravo! Isso chega para fazermos outra coisa. Para sonharmos um mundo novo e para dizermos que é possível desde já. Talvez não pela imposição de uma doutrina, mas na possibilidade de deixar que cada um se conte. E sim, o que Jesus fez foi de restituir possibilidades de cada um se contar como é. Restituiu possibilidades de relação. Esse reino não será uma nova doutrina, será um espaço de relação. A salvação será um espaço de relação. Que grandioso isto! E nós queremos que isto não nos passe ao lado. Nós que também estamos a desembrulhar o tempo, dia após dia deste ano, que queremos que seja novo. A nossa tarefa como igreja, a nossa tarefa como comunidade, há de ser, cada um com as suas artes, gerarmos um espaço onde caibam todos e onde cada um se sinta erguido e onde cada um se possa narrar com as palavras que quer, com as palavras com as quais se identifica, que mais dizem de si. É esta a tarefa da igreja, gerar um espaço onde cada um se narre com palavras inéditas. Nós temos muito a fazer. Temos muito a fazer. Nem chegamos a dar condições para que muitos cheguem até aqui. Não chegamos a dar condições para que muitos se saibam pertença deste grupo que não conhece fronteiras e não sabe contar o número dos membros. Havemos de ter muito que fazer. Temos muito que fazer. Mudai de mentalidade. Arrependei-vos, traduzimos nós a palavra grega metanoia, que de facto é uma mudança de mentalidade. E precisamos, hoje, desta palavra inaugural de Jesus. Precisamos de mudar a mentalidade. Nós que, como aqueles pescadores, também nos vamos agarrando ao barco do nosso Pai, às redes, às seguranças, às certezas da doutrina, às certezas de verdades que não somos capazes de abdicar e que queremos impor a todos. Havemos de, como aqueles, e fica uma pedra no sapato, acontecer em nós um sobressalto. Como é que aqueles foram capazes de deixar o pai, os assalariados, o barco, as redes e seguir um estranho, um desconhecido? Coisa estranha esta. Pois é para ser assim estranho. Se tu soubesses quem ele é, querido leitor, se tu soubesses quem ele é, darias o salto, darias o salto. Nós somos esses que fomos seguindo Jesus. Foi a única coisa que ele pediu àqueles. Segui-me, atrás de mim. Não precisares de aprender coisa nenhuma, não precisares de decorar coisa nenhuma, não precisares de praticar coisa nenhuma. Nós somos aqueles que seguiram um estranho que, com os seus gestos e as suas palavras, permitiu que todos falassem, que todos se contassem, que todos narrassem, que todos se sentissem no centro, com possibilidade de ir ao centro, com possibilidade de relação, acabando a fronteira entre primeiros e últimos, entre puros e impuros. E nós somos esses que seguimos Jesus. Às vezes com a tentação de pedir que nos sigam a nós, com a tentação de que me sigam a mim, que eu já descobri umas coisas. Calma, seguimos todos o mesmo. E sobretudo nesta semana em que lembramos a unidade dos cristãos, seguimos todos o mesmo. Nós não temos que construir a unidade. A unidade já foi construída há muito. Nós temos é que manifestá-la. Revelá-la, dá-la a conhecer. Como? À maneira de Jesus, nós que seguimos Jesus, imitando-o, inspirando a nossa novidade naquilo que foi inspiração disruptiva em Jesus. Trazer para o centro os últimos, permitir que falassem, tocar-lhes. De facto, Jesus foi a misericórdia. Isso de a tua história tem algo a dizer-me. Eu estou muito disponível a ouvir a tua história. Isto mudou a história. isto mudou a história. Nós fomos convertendo isto em seguranças, em doutrinas, em leis, em práticas e fomos estragando o sonho de Jesus. Possa este parágrafo inaugural, possa o inédito de Jesus, possa a novidade de Jesus, a boa nova, continuar a ser boa e continuar a ser nova. E deixa de ser boa e deixa de ser nova não por causa dele, talvez por nós que andamos aqui a ensaiar a nossa pesca. E queremos às vezes a pesca da nossa subsistência e queremos a segurança do barco do Pai e das redes que nós conhecemos. Possa tudo isto concorrer para a construção da novidade no tempo de hoje, para podermos chamar a 2024 um ano novo e para podermos chamar ao dia de hoje o dia da nossa Páscoa.